Você está ouvindo o podcast O Papo É. Oferecimento Unipar. Faz a química acontecer.
Bem-vindos a mais um podcast O Papo É com Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou Jones Rossi, estou substituindo o apresentador e colunista Paulo Pozonoff, que volta em maio. Nesta quarta-feira, dia 20 de abril, o deputado federal Daniel Silveira foi condenado pelo STF a 8 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Também recebeu uma multa de R$ 192 mil e perdeu o mandato. Esta punição precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados para ser efetivada. Constantino, eu vou bancar aqui um pouco o advogado do diabo nesse começo do programa. Eu espero que quem esteja nos escutando entenda que não quer dizer que eu concorde com as coisas que eu vou falar agora, mas eu acho que é um bom ponto de partida para a gente entender um pouco o que foi esse processo desde o início. Em seu voto, o Alexandre de Moraes ele disse que a liberdade de expressão existe para opiniões contraditórias, jocosas, sátiras, opiniões, inclusive errôneas, mas não para opiniões criminosas, imputações criminosas, discurso de ódio, atentado contra o Estado de Direito e a democracia. Você acha, Constantino, que quando o Daniel Silveira diz o povo entre no STF e agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele, essa parte até a vice-procuradora-geral da República deu risada, mas realmente a cabeça do Alexandre de Moraes, ministro, você que me perdoa, não me prenda, não me jogue atrás das grades, é meio cabeça de ovo mesmo. Sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue numa lixeira. Quando o Daniel diz isso, você acha que ele está somente exercendo a liberdade de expressão, Constantino? Desculpa por te colocar já numa fogueira dessa.
Não, a provocação é boa, Jones. Até pelo seguinte, nós não precisamos achar que o deputado Daniel Silveira não cometeu inúmeros excessos condenáveis para ficarmos estarrecidos com o que aconteceu essa semana, né? E que vem acontecendo há algum tempo. Então, assim, no limite você pode encontrar ali alguns crimes contra a honra, né? Difamação, injúria, calúnia. Você pode encontrar alguma coisa, talvez, que você forçando a barra considere incitação à violência, né? Agora, discurso de ódio, essas coisas são termos que precisam ser melhor esclarecidos do ponto de vista jurídico, né? No Código de Processo Penal, na Constituição, são coisas muito vagas. E esse é o ponto que pegou ali para inúmeros juristas, né? Desde o início do processo todo, ele tem o eufemismo vício de origem, ele nasce ilegal, ainda que depois a PGR tenha feito um pedido e ele se pegue nisso, o ministro Alexandre, né? Mas a gente sabe que ele é a vítima ao mesmo tempo que o juiz, né? E isso já é um grande perigo na justiça, não previsto. Nos votos dos ministros, fica claro que o que está em jogo não é qualquer tipo de crime objetivo cometido pelo deputado, que foi ignorada a sua imunidade parlamentar, que foi preso em crime inafiançável por flagrante delito, sendo que ele tinha um vídeo. Então, são tantas inovações jurídicas que não precisa ser especialista para ficar chocado, né? E eu estou citando apenas algumas, e o próprio advogado de defesa, Dr. Paulo Faria, apresentou um resumo de várias ilegalidades e inconstitucionalidades nesse processo todo, né? Salta aos olhos também, Jones, em relação a essa fala e causa espécie que a própria vice-procuradora-geral tenha rido na hora de ler o mesmo trecho e despertado também riso do ministro Alexandre de Moraes, né? Quer dizer, essa é a grande ameaça à integridade física dos ministros, né? Causa espécie o duplo padrão. Quer dizer, nós temos um stalinista aí solto, que artistas como Caetano Veloso defendem, né? Jone, tem um nome parecido com o teu, né?
Igual, deixará. Jones Manuel.
Ele tem um outdoor agora dizendo que tem a solução para 100 milhões de famintos no Brasil, né? Quer dizer, aprendeu com o Lula a inflar números e inventar da cabeça dele. Mas a gente sabe o que o regime que ele defende fez, né? matou 100 milhões de pessoas, milhões delas por inanição. Né? Então, esse stalinista tem uma declaração, e eu quero ser aqui, inclusive, literal, para não cometer nenhum tipo de possibilidade de erro, então eu vou abrir aspas nesse momento, tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Tem que pegar o ministro do STF e pegar pelo cabelo. O presidente da Câmara dos Deputados do Congresso tem que odiar, tem que xingar, tem que ter raiva, tem que cuspir, tem que odiar todos os representantes. Fecho aspas agora. E tudo isso está em vídeo, onde eu estou vendo nesse momento as imagens. Então, o flagrante perpétuo continua lá. Eu quero saber por que ele está solto. Mencionaram também defesa de AI-5 de ditadura, o que seria antidemocrático e incompatível com a liberdade de expressão, mesmo para quem goza de imunidade parlamentar. Artigo 53. Quaisquer opiniões. Mas vamos lá, né? Eu quero entender por que não tem tudo que é comunista preso no Brasil. Eles defendem a ditadura do proletariado. O comunismo defende exatamente isso. No Congresso, temos vários parlamentares que já subiram à tribuna para enaltecer tiranos, defender Stalin até, Fidel Castro e tantos outros. Então, um duplo padrão salta aos olhos. Né? Aí nós temos a dosimetria, que é algo mais alarmante ainda, quer dizer, quase 10 anos de prisão, sendo que no Brasil, réu primário de homicídio pega 6 anos e cumpre a pena em liberdade, o que é escandaloso, mas é a lei. Né? A própria Revista Oeste resgatou uma decisão agora, de 2019, recente, em que, abre aspas, segundo a polícia, a maior traficante da Bahia foi presa e pegou apenas 4 anos e pouco. Metade, grosso modo, da punição do deputado Daniel Silveira. Então, quando você vai somando tudo isso, aí tem lá o voto do Dias Toffoli, que, inclusive, lembrou que vai completar 13 anos no STF, número sugestivo, porque a gente lembra que ele é advogado, ou pelo menos era, né? Formalmente advogado do PT. O Dias Toffoli mencionou claramente, eles confessam os crimes, isso é o mais curioso, e o grau de escárnio que chegou ao país. Ele confessa que não se trata de um julgamento de um indivíduo, nem sequer de um parlamentar. É além disso. O que está em jogo é a defesa das democracias mundiais contra esse tipo de ameaça. Leia-se a direita, né? Populista, sei lá. Então, o Dias Toffoli disse, com todas as letras, que não está em jogo ali o julgamento de um indivíduo. E eu jurava que era exatamente isso. Né? Ele diz que está a democracia global ameaçada e por isso é importante o quê? Dar um recado? Então, fica claro que é um julgamento político. Fica claro que é um show trial. Bem como faziam os jacobinos e depois seus sucessores, os soviéticos. Né? É um show trial para intimidar, para mostrar força, para mostrar quem manda, quem tem poder de fato, e para calar a boca de opositores, porque eles são todos ali um partido de oposição. O pastor Silas Malafaia, por quem eu posso ter algumas ressalvas e divergências, com quem eu tenho divergências, mas que não dá para negar a virtude da coragem, o pastor Silas Malafaia gravou um vídeo no dia seguinte, lembrando que o MST invadiu ou tentou invadir o Supremo Tribunal Federal. Vários policiais ficaram feridos, tiveram que fazer um cerco, proteger e depois ajudar a escapar, a levar embora da sede física do Instituto do STF vários ministros. 6 deles presentes no show trial dessa semana, no tribunal de exceção que vimos ali com uma perseguição política clara. E ninguém sabe de lideranças do MST condenadas a 10 anos por isso, sequer presas. Né? Então, é muito escandaloso o que aconteceu. Não dá para dourar a pílula, mas muita gente está dourando a pílula. Muita gente está falando chora mais, porque acha engraçado o alvo ser um bolsonarista em vez de entender a dimensão da coisa, o monstro que estão alimentando. Né? E acho mais engraçado e irônico ainda falar isso para mim, que moro há 7 anos num país que, com todos os defeitos e que vem aumentando graças aos democratas, né, tem Estado de Direito, tem Império da Lei. Ou seja, estão falando para mim que eu tenho que chorar mais, mas eu não vivo, eu não moro num país onde o Alexandre de Moraes pode me prender. Ao contrário, O jornalista Alan dos Santos encontrou aqui refúgio, abrigo, porque tem lei. Então, eu acho curiosíssimo quem fala chora mais, e vendo lenços, né, achando graça de uma situação em que estão dando um poder arbitrário, abusivo, elástico, quiçá infinito, a meia dúzia de ministros. É disso que se trata. Né? O voto do ministro que quer empurrar a história e que diz que é o bem encarnado, a democracia, a voz da democracia contra o inimigo, que é o presidente Bolsonaro, esse ministro que considerou Cesare Battisti inocente, porque foi advogado dele, quando não era ministro, esse mesmo ministro, Barroso, mencionou também ali que em nenhum lugar do mundo pode-se cometer crime de injúria, de difamação dessa forma. Mas esse não é o ponto. Para isso, crime de honra tem um devido processo legal, que não é esse. Que não é esse. Além disso, a lei retroagiu, porque a Lei de Segurança Nacional usada pelo ministro Alexandre caducou, foi revogada. Revogada, na verdade. Então teve que retroagir. Quer dizer, é um absurdo de todos os aspectos jurídicos, e não é preciso ser especialista na área, mas vários especialistas, Tamea Danelon, Janaína Pascoal, Ives Gandra Martins, vários têm chamado a atenção para o grau de ativismo, de abuso de poder desse Supremo Tribunal Federal. Alguns políticos se manifestaram também com veemência, menciono Paulo Eduardo Martins, menciono Marcel Van Hatten, fora a própria base bolsonarista, enquanto pseudo-liberais, covardes, como Amoedo, João Amoedo, aplaudiram. Aí tem que ver o PCO, até porque lutar em causa própria, porque o PCO devia estar todo preso, a cúpula. Porque o PCO fala que tem que destituir o STF, abertamente. O PCO vai lá e sai... não em defesa do deputado, mas condenando o grau de arbítrio do Supremo. Supremo fascistoide, segundo os comunistas do PCO. Né? Então, enfim, ô Jones, dá para ficar aqui um dia inteiro falando desses absurdos todos. O dia inteiro. Agora, no caso do Alan dos Santos, né, outro inquérito, até a OAB finalmente se manifestou. A Gazeta do Povo fez uma ótima reportagem mostrando tintim por tintim os absurdos ali, ignorados em relação a direitos de defesa de advogados, né, pelo Alexandre de Moraes, o mesmo. É o mesmo. Então, enfim, nós estamos flertando aqui com uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Essa, a sensação nessa quarta-feira, após essa decisão, era uma sensação de quase desesperança. Assim, eles demonstraram mesmo o poder que eles têm, a força que eles têm, e o total descaso em relação à Constituição. E aí, né, tem que fazer uma nota final de rodapé em relação ao voto do ministro André Mendonça, que era a esperança de muitos ali, que podia ter pedido vistas, recebeu uma ligação e atendeu no meio do voto, né, o telefone, e depois acompanhou o relator, fazendo só uma ressalva para incluir ali um pouco do outro lado. Né? Não, pessoas que falam coisas em relação a todos os poderes, né, inaceitáveis, e aí tem uma repercussão mega negativa por motivos óbvios, e vai lá se justificar nas redes sociais, sentiu, né? Só que o emendo sai pior que o soneto, a emenda sai pior que o soneto, porque se coloca como cristão, que tem que separar o joio do trigo. Repito o que eu disse logo no começo, ninguém precisa achar que o deputado Daniel Silveira não cometeu inúmeros excessos e não gravou vídeos execráveis para ficar horrorizado com o que aconteceu. Tudo que a gente quer não é que o André Mendonça seja um bom cristão. Aliás, isso na sabatina ficou muito claro. A gente quer que ele seja um bom juiz constitucional. E me parece muito claro que o voto dele foi covarde. Foi acompanhar ativistas disfarçados de juízes que estão há algum tempo, e não é de hoje, praticando uma perseguição a bolsonaristas. É disso que se trata e nada mais.
Bom, ainda bem que você falou do voto do André Mendonça, que eu vou emendar para o Fiuza. O ministro, né, o André Mendonça do STF, que faz pouco tempo que foi empossado, né, no cargo, ele foi cobrado nas redes sociais, e o Constantino já falou, né, o Silas Malafaia cobrou por ter votado pela condenação do Daniel Silveira, e ele se explicou no Twitter, Só para complementar, né, Constantino, o que você falou e já passar aqui para o Fiuza, abre aspas, diante das várias manifestações sobre o meu voto ontem, sinto-me no dever de esclarecer que, como cristão, não creio que tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência contra pessoas determinadas. E, B, como jurista, a avalizar graves ameaças físicas contra quem quer que seja. Há formas e formas de se fazerem as coisas, e é preciso separar o joio do trigo, sob pena de o trigo pagar pelo joio. Mesmo podendo não ser compreendido, tenho convicção de que fiz o correto. Fiuza, você considera o voto dele uma decepção?
Ô, Jones, a gente até teria questões aí interessantes para se discutir do direito se a gente não tivesse numa arapuca. Então, assim, todos os vícios desse processo, todas as ostensivas predisposições, né, do Supremo e do ministro Alexandre de Moraes, em especial, para fazer política, para cercar, né, asfixiar determinadas figuras que eles, enfim, né, elegeram para se apresentar aí como os guardiões, né, da virtude contra o mal, toda essa abstração aí. Então, é uma arapuca. Todos os vícios do processo, né, como é que a gente vai discutir o mérito? Seria interessante comparar o voto do Nunes Marques com o do André Mendonça, por exemplo. Né? E a gente pode até fazer isso aqui um pouco, mas o que prejudica e o que desvaloriza a própria discussão do voto do André Mendonça é a gente saber que o processo é todo viciado. O ministro foi lá e tacou multa no advogado por colocar recursos. Isso, assim, o Alexandre de Moraes está fazendo o que quer. Ele inventou multa contra o Daniel Silveira. Que tecnicamente não era possível, ele poderia ter prendido, mandado prender de novo. Ele inventou multa para obrigá-lo a colocar a tornozeleira. Enfim, e tem várias outras falhas do processo, ou supostas falhas não respondidas. Aquela tese de que ele tentou fugir, a defesa refuta aquilo, inclusive dando a altura do muro. A quase impossibilidade da fuga por ali e o fato de que o deputado estava com a lesão séria no joelho, até esse nível de detalhe se chegou e tudo isso passou. Em nenhum momento houve a revisão dessas premissas. Bom, então você tem aqui no processo a premissa de que o deputado teve a sua prisão agravada por uma tentativa de fuga, que a defesa refuta, inclusive acusando um agente da Polícia Federal de forjar uma versão. Nós não vimos, né, a revisão suficiente disso aí. Então a gente está vendo o deputado Daniel
Fiuza, se
Silveira.
me permite acrescentar uma coisinha só, sem você perder seu raciocínio, porque tem a
Imagina.
ver. Aquela história do ponto de interrogação do vídeo do deputado. Isso foi incluído no inquérito como se fosse uma afirmação, né? Vou invadir, eu mandei invadir o Supremo, sendo que ele fez no vídeo uma pergunta, né? Isso foi lembrado pelo advogado de defesa, e logo depois, no voto, outros ministros, acho que foi o Gilmar Mendes, voltou a repetir. Como se fosse uma afirmação, como se ele tivesse confessado que mandou invadir. Quer dizer, até isso passa batido também hoje em dia.
Exato, eles não tiveram nenhuma timidez sobre ir adiante com premissas falsas ou pelo menos duvidosas, como essa aí, exatamente, do ponto de interrogação, que é uma coisa que muda tudo, né, em relação ao que foi dito. O réu foi impedido de participar do julgamento, ele pleiteou isso e foi negado, de uma forma também absolutamente autoritária. Isso fere o amplo direito à defesa, é considerado, né? Eu acho que eu ouvi a doutora Tamé Danelon falando isso, se não me engano. Então, é um processo todo viciado, é um processo todo deformado, desde do flagrante perpétuo, etc. Então, o que eu quero dizer é que isso prejudica a discussão, a boa discussão do mérito. Mas, falando um pouco disso, quer dizer, o Nunes Marques classifica como uma bravata, né? Uma hostilidade e uma bravata, principalmente esse aspecto aí de entrar no Supremo e pegar o ministro Alexandre de Moraes, jogar a cabeça no lixo. E abre parênteses, né? O deputado Daniel Silveira deu toda a munição que esses demagogos sonharam, né? Nos seus melhores sonhos, de ter munição para fazer a sua demagogia. Claro que num ambiente saudável, institucionalmente, isso não seria subsídio para o direito, mas é munição para demagogia.
Podia até ser subsídio para o direito, mas não da forma que foi, né? Podia ser um motivo de discussão, questão de se um deputado deve se comportar dessa maneira, dizer essas coisas, mas não ser condenado, como mostrou Constantino, a mais tempo de cadeia que a maior traficante da Bahia.
Aí eu digo que não subsidia o direito em relação à sentença que foi dada. O fato do personagem dizer barbaridades está no Código Penal escrito dessa maneira. Ele disse barbaridades, ele é um bolsonarista, então ele merece a execração. Isso é que eu estou falando, que não subsidia o direito. O que está em discussão nesse momento é se a imunidade parlamentar protegeria em relação a uma ação do Supremo, como essa que nós estamos vendo, o que foi dito. E aí é a divergência entre o Nunes Marques e o André Mendonça, porque o Nunes Marques considerou que isso não constituiu grave ameaça, né, punível pelo Código Penal. Ele considerou que isso é uma hostilidade que precisaria, né, na visão do Nunes Marques, de uma concretização, ou pelo menos de uma perspectiva de concretização daquela ameaça. E aí a lei fala, né, a lei em que se baseou Alexandre de Moraes fala, que é essa que substituiu, né, a Lei de Segurança Nacional, que fala em impedir o funcionamento de poderes da União. O Nunes Marques alega que não houve, naquelas agressões verbais, a possibilidade de você entender aquilo como algo concreto, né, ou na iminência de se concretizar. Por isso que ele classificou, o Nunes Marques usou essa palavra bravata. Ele disse que é uma hostilidade e uma bravata.
A lei que ele recuperou, o artigo 18 dessa lei, fala, é bem claro, tentar impedir com emprego de violência, ou grave ameaça ao livre exercício de qualquer um dos poderes da União ou dos Estados. Não houve esse emprego da violência, né? E a grave ameaça, também, se a gente for parar, também não, ali quando ele fala aquilo, está mais, como o Nunes Marques disse, no terreno da bravata, né, Filho?
Porque aí é ou. Aí, assim, a grave ameaça não precisa da violência, né? A lei é uma complementaridade, né? Então, não precisaria ter tido a violência. Mas o ponto do Nunes Marques foi que a grave ameaça só se caracteriza como tal se nela estiver presente ali a iminência da concretização, ou a possibilidade de se concretizar, ou a caracterização de que ela vá se concretizar. Eu acho que aí você entra num terreno mais subjetivo. É isso que eu acho que poderia e pode até valer uma discussão, mas que você não chega a poder discutir direito, porque você está numa arapuca. Então, assim, como é que... acho que a discordância do relator, nesse caso, que é o Alexandre de Moraes, de qualquer um ministro, deveria começar pelo processo. Houve grave ameaça? podemos discutir se houve, um ministro acha que houve, o resto acha que não, que ao contrário, acha que houve e um achou que não. Mas como é que você vai votar a favor de um relatório daquele que advém de um processo todo deformado, né? Eu acho que é isso. Um juiz ali pode dizer, olha, né, o mérito, o fato é discutível, mas como chegamos até aqui? Esse eu acho que é o maior erro, assim, desse julgamento. Maior do que a discussão do mérito sobre a grave ameaça. E o ponto do Nunes Marques é que, então, o que foi dito estaria coberto pela imunidade parlamentar. Ou seja, o direito, né, quer dizer, a manifestação de quaisquer palavras, opiniões e votos. Né? Então, a gente chegaria aonde aí? Bom, então é uma questão de julgamento da Câmara. Né? Seria uma questão da Câmara julgar sobre quebra de decoro. Eu acho que é um outro bom ponto também para se discutir.
Eu vou falar disso, tá? Dessa questão do apoio da Câmara, porque parece que ele não tem apoio lá, né?
Não tem apoio nenhum. A Câmara já entregou a cabeça dele duas vezes. Entregou na votação, sancionando aquela prisão ilegal, que a gente não fala aqui com arrogância, porque a gente acha que sabe mais. É porque nós vimos, por exemplo, o doutor Ives Gandra explicando, detalhando, né, cada vírgula, por que aquela prisão é ilegal. O ministro colocou a Lei de Segurança Nacional acima da Constituição, palavras do doutor Ives Gandra, porque não existe o flagrante perpétuo. Enfim, isso é muito sério, né? A gente está realmente falando em todo esse processo de ações à margem do direito. E a Câmara foi lá numa boa, porque o que está valendo, né? É a caricatura, por isso que eu volto ao ponto inicial. É uma guerra de caricaturas. Então, esse aí que o Constantino citou, esse covarde, né, tipo João Amoedo, né, um surfista, né, de oportunidade. Então, aparece, né, eu estou citando esse específico que o Constantino citou, tem uma série, né, de covardes desse tipo. O sujeito ficou rico no mercado financeiro e diz, bom, eu tenho aqui desprendimento, estou abrindo só um parênteses, né, para falar desse ambiente das caricaturas. Então, ele diz, bom, eu vou entrar na política para ajudar. Esse é o discurso, no fundo, né? Eu estou com a minha vida ganha em termos materiais, e então eu não preciso da política, eu não preciso roubar, é mais ou menos isso. E eu sou um financista que estudou economia, que entende, então eu sei fazer. Esse é o texto. Aí o sujeito entra e faz a forma mais velha, mais demagógica de política que existe, que é ser, né, escolher um alvo, né, que aí no caso é o bolsonarismo, não sei o que aí daqui a pouco se o PT volta ao poder, o que eu acho que não, né, em termos de democracia não pode, não tem como acontecer, só na fraude, é a minha opinião, mas vamos que o PT volte ao poder, sei lá, um dia, ou um cenário hipotético. Esse personagem, você não tem a dúvida que a bússola dele vira 180 graus. Ele passa a ser a direita limpinha, dos bons costumes, né? Aquele liberal, nananã, aquele burguês que ele é, né? Educadinho, cheiroso, né? Com a franja bem penteada, contra aí a esquerda, o petismo, o paraná. Eu acho isso que há de pior. Assim, estou falando honestamente porque eu até já estive com esse personagem, achei muito simpático, cheguei a dizer para ele que... Estou abrindo esse parênteses, gente, porque eu acho que o ponto é esse, tá? É só por isso que eu estou abrindo esse parênteses tão grande, porque o que lastreia todo esse avanço à margem do direito, na minha opinião, são essas caricaturas. O Supremo, ele está surfando aí num monte de manchete e num monte de ação covarde daqueles que estão fingindo, estão criando essa caricatura, né, com a qual o Daniel Silveira contribuiu, né, com aquelas barbaridades que ele falou. Então, só para voltar nesse parênteses que eu acho importante, e aí como o Constantino citou o João Amoedo, eu estou usando como uma ilustração, esse personagem, ele chega nessa hora, mostra o que há de mais reacionário na sociedade, que é você tem os seus problemas materiais resolvidos e você parte para uma negação da comunidade, uma negação da sociedade. Você vai fazer o seu projeto fingindo que você quer ser um político. É um político, você tem que pensar no outro. Ah, tudo bem, tem o demagogo, tem o cínico, não sei o quê, mas tá bom, mas o político, ele pensa no outro. Se você quer pensar só em você, você, né, até tem esse direito, problema seu, você não vai ser político. Continua sendo financista, vai, sei lá, capitalista selvagem, o que você queira. Mas não, ele quer ser, ele diz que quer ser político, porque na verdade ele quer mais poder. Então essa é a praga do nosso momento, fantasiada dessas falsas virtudes. Não, porque o Daniel Silveira, olha só, ele representa, né, o que há de mais arcaico, das tentativas ditatoriais, tarará. Isso também não é verdade. Já fiz aqui, né, a total repúdio àquela, né, àquela forma de manifestação. Eu acho que isso é comida para demagogo, é vitamina para demagogo. Dito isso, eu não acho que o Daniel Silveira represente aí uma, né, uma força autoritária, de tentações autoritárias, pelo menos até onde eu vi. Eu acho que ele está numa linha ele passou, avançou todos os sinais. Porque o Supremo dá raiva em todo mundo, essa é a verdade. O Supremo provoca, o Supremo tem essas ações cínicas, o Supremo usa ali erudição para chamar o direito para dançar. Né, isso tudo enche a população de raiva, porque ela percebe, ela vê como o Supremo arrumou um jeito de descondenar o Lula. Então a população tem raiva do Supremo. Né, e isso aqui não é um convite para que as pessoas não gostem de uma instituição. Esses ministros que estão lá, essa composição, essa maioria, eles despertam, isso é constatação, eles despertam, né, esse inconformismo na maioria da população, sem dúvida alguma, porque ela percebe que isso é um jogo de elite, né? Elite burocrática, é o gabinete. E quem não contrasta isso está fazendo esse jogo. E é muito perigoso, porque é isso aí, é elite, onde tem dinheiro, onde tem poder constituído e tal. Tem uma boa quantidade aí de aparato intelectual também, que é o que eles usam para maquiagem, né? Eu acho que isso é a total perversão da educação. Eu tenho falado isso nos últimos anos. Essa nossa elite intelectual atual no Brasil e no mundo, ela é a perversão da educação. Ela está usando a educação para propósitos vergonhosos, pessoais, particulares, pelo menos, né? Fingindo. Então, Jones e Constantino, esse é o contexto que eu não queria deixar de dar, porque o Daniel Silveira ele é parte dessa reação. E você vê o caso do Mamãe Falei, por exemplo, até onde eu tenha visto, não tem assim uma quantidade importante de pessoas, de gente, de sociedade na defesa dele, até onde eu vi. Talvez tenha ali os aliados dele diretos e tal. No caso do Daniel Silveira, tem. Aí você vai pensar, não, então isso é uma propensão autoritária de toda a sociedade? Não, na minha opinião, não. Na minha opinião é que o Daniel Silveira, de um jeito ali atrapalhado, inadequado completamente, naquele momento vocalizou o que muita gente gostaria de dizer naquelas palavras. Porque é isso, se você vê integrantes da máxima corte fazendo, né, transformando o direito em ato de vontade, para início de conversa, a sociedade está ameaçada. As pessoas se sentem ameaçadas e estão. porque eles, inclusive, agem para suprimir liberdade de expressão. Então, é um conflito real, é um conflito seríssimo, que parte de uma conduta inaceitável do Supremo Tribunal Federal. É uma corte totalmente desviante hoje. E o Daniel Silveira é uma voz, eu acho que ele não teve, em outros momentos até teve, inteligência, eu acho, né? Ele não foi eleito à toa, ele não é uma caricatura. Eu acho que é uma pessoa que né, tem sangue nas veias e que sente essas coisas, e ele é um representante de muita gente que sente isso. Esses personagens agora, esses covardes, tipo João Amoedo, que vem a dizer, tal, bolsonarismo, não sei o quê, esse é o grande combustível, né, para essa demagogia fantasiada de direito, porque vira uma disputa política no final, como o Constantino estava dizendo. Você nem fala do ponto de interrogação, mas não precisa. Precisa, porque você tem uma... Né, você criou um ambiente ali, uma historinha. E aí, só para concluir a questão do mérito, sendo, então, essa divergência, isso deveria ter sido apreciado pela Câmara dos Deputados. Se a Câmara dos Deputados apreciasse de uma maneira decente essa questão, olha, ele quebrou o decoro. Por que ele quebrou? Porque na manifestação dele está contido, sim, né, um desejo de que aquela instituição seja invadida. Isso tinha que estar sendo contemplado pela Câmara dos Deputados. E se ela decidisse por essa cassação, aí sobreviria um processo judicial, né, em cima de alguém que não é mais o parlamentar. E aí a gente poderia apreciar todo esse mérito, que hoje a gente não pode apreciar, porque a gente está falando de uma armadilha.
Muito bem. Constantino, você falou do Jones Manuel, mas eu vou lembrar aqui, não é o foco da minha pergunta, tá? Mas é só para lembrar. Teve um sujeito que falou o seguinte: quando a gente está dentro do plenário, a gente não sabe se está chovendo lá fora. Então, se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas para a casa desse deputado, não é para xingar, não. É para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Acho que surte mais efeito do que as manifestações em Brasília. Eu vou ressaltar esse trecho aqui: incomodar a tranquilidade dele. Essa foi a fala do Lula numa reunião feita na CUT. Não parece algo parecido assim com o caso do Daniel Silveira?
É, a diferença, o Daniel Silveira com certeza se exaltou mais na forma. A diferença é que o conteúdo vindo do Lula a gente leva a sério, né? Quando sabe que o PT sempre usou seus braços milicianos, né? Sindicais, invasores, para promover arruaça, intimidar, promover quebra-quebra, né? Então, isso é obviamente uma ameaça, né? E mandar 50 militantes da claque sindical para a casa dos deputados em seus estados, para tirar a tranquilidade da sua família, se o presidente Bolsonaro faz uma ameaça no mesmo tom e com o mesmo conteúdo, ele é chamado de fascista no dia seguinte por 99% da imprensa.
Conversar então, com o filho dele. Imagina, deputado lá com um filho de 6, um filho de 11 anos de idade.
O que chama atenção aqui, Jones, é exatamente o duplo padrão. Eu tentei destacar isso. Tem uma conta no Twitter que é o Fiuza Pistola.
Fizeram a conta do Fiuza Pistola.
O Fiuza já está nervoso com a situação do país, com toda a razão. O Fiuza Pistola é o Fiuza Turbinado, né? E ele resgatou aqui inúmeros...
Deixando claro que a conta não é do Fiuza, é uma paródia do Fiuza.
Não é do Fiuza. Ele resgatou aqui inúmeras lideranças, figuras políticas, em vídeo, ou seja, em flagrante perpétuo.
Essa invenção jurídica aí do Alexandre Moraes.
E tem lá o Dirceu, tem lá aquele Valdir Damur, do PT, tem lá gente do MBL, tem o Alexandre Frota, que hoje é tucano, a Joyce Hasselmann, todos eles com teor, o Cajuru, tudo com teor muito similar, né? de que tem que fechar, invadir, pegar na mão ministros do Supremo. Então, de novo, o que
duplo padrão.
Chama atenção é o duplo padrão. Por quê? Porque se nós estivéssemos diante de um arbítrio que é uma espécie de interpretação equivocada das leis, uma hermenêutica elástica que permite ali um grau numa região cinzenta para aplicar penas que parecem demasiadas e processos cheios de vício, né? Mas que tivesse sendo imposto across the board, em todos os espectros políticos, a gente vai falar assim, pô, tem algum critério aqui, tem algum padrão que é todo equivocado e talvez perigoso, mas que está sendo imposto para todos.
É que nem aquele juiz que marca falta só para um time, né?
E o que a gente tem é gritante, né? É gritante, assim, a perseguição política é gritante. E a reação da turma toda de esquerda, vibrando, falando chora mais e tudo mais, mostra isso. Mostra que eles estão tranquilos por entender que esse arbítrio todo, que esse abuso de poder todo, tem endereço certo.
Até o Reinaldo Azevedo, que é tão garantista, né, Fio? Até o Reinaldo Azevedo. Até o Reinaldo Azevedo, que é tão garantista, ele comemorou, né?
O Reinaldo Azevedo era garantista, assim como o Gilmar Mendes, até a Para 3, quando interessava proteger os seus companheiros tucanos. Então, de novo, até mesmo a seletividade do garantismo à brasileira é algo chocante. Quer dizer, o garantismo já é, na essência, proteger poderosos.
Mas foi só uma introdução que eu fiz a essa história do Lula. A pergunta que eu queria te fazer, Constantino, é o seguinte. Ele também foi punido, né, com a perda de mandato, mas que precisa ser aprovada pela Câmara. A Gazeta fez uma matéria falando disso, e um deputado ele disse em anonimato, né, com a condição de anonimato, ele disse para a Gazeta que o STF, o que o STF fez com o Daniel é muita covardia. Mas na Câmara existe um clima contrário a ele, movido por um espírito corporativista de líderes que não o aceitam. Então, você acha que isso é batata, como diriam antigamente? Ele vai terminar cassado?
Não, sim, né? A Câmara demonstrou já toda a covardia do mundo quando, com 342, né, sei lá, alguma coisa nessa ordem de grandeza, mais do que o necessário para o impeachment de um presidente da República, né? Chancelou, endossou ali a prisão arbitrária pelo STF, pelo Alexandre de Moraes. Ali foi um ponto de inflexão. Assim como foi um ponto de inflexão no país, na nossa República Brasileira, quando mesmo Alexandre de Moraes, e veja que personagem insistente, né, em abusos, quando mesmo Alexandre de Moraes vetou a prerrogativa constitucional do presidente da República de escolher o diretor-geral da Polícia Federal. Ele apontou o Ramagem e ali foi impedida a posse. Né, sem causa aparente. O Moro disse que o presidente tinha a intenção de intervir na Polícia Federal. Isso, depois de uma investigação longa da própria Polícia Federal, deu em nada, não tem provas. O Moro, nas suas redes sociais, disse que a prova está lá, o presidente mudou 4 vezes a diretoria. Ou seja, como já mudou 3 vezes o ministro da Educação, como já mudou 3 vezes o presidente da Petrobras. Então, o presidente está intervindo em tudo isso, mas é prerrogativa dele. Então, o Moro fez uma acusação leviana, irresponsável e sem provas, e com base nisso, numa denúncia, né, de um ex-ministro, foi impedida a prerrogativa constitucional do presidente de escolher o diretor-geral da Polícia Federal. Ali houve um ponto de inflexão. Assim como houve um ponto de inflexão quando Lewandowski preservou direitos políticos de uma Dilma Rousseff que acabara de sofrer impeachment, rasgando o artigo 52, se eu não me engano, da Constituição. Então, o ponto aqui, Jorge, é que a Constituição brasileira, Constituição Federal Brasileira de 88, ela, hoje em dia, cada um pode usar para o que quiser. Forrar o canil dos cachorros, papel higiênico, e bota no seu lugar uma folha em branco. E aí esses ministros vão escrever o que der na telha, o que tiver ali ao seu bel prazer, né, o que for o seu desejo. Isso é uma insegurança jurídica ímpar. E de novo, eu volto ao duplo padrão. Né? A gente sabe que tem um viés, essa perseguição, que tem lado, né, perseguir aqueles associados à direita, bolsonarista e tudo mais. E a Câmara, por vários motivos, por não gostar do Daniel, que realmente é alguém que pode ser bastante difícil de lidar, e, enfim. Ou por rabo preso, para mim é a tese mais provável. Por que que o Senado até hoje não fez aquilo que se espera do Senado e o Rodrigo Pacheco sendo em cima dos pedidos de impeachment de ministros, inclusive do Alexandre, e é o único freio institucional que tem, e o Senado está fugindo, acovardado disso. É porque existe o foro privilegiado, é porque uma mão lava a outra, é porque aquele que pode colocar um freio, né, um garrote no leão descontrolado, é o mesmo que pode ser julgado pelo mesmo leão. Então, isso gera um vício, né? Uma espiral de vício, de mecanismo de incentivos totalmente inadequados. Então, nós estamos numa situação aqui muito delicada, né? Porque é daí que vem a desesperança de uma parcela da população que, num parlamentar com imunidade parlamentar material, pode dar voz a isso. Quaisquer palavras. Está lá na Constituição. Ele está dando voz a um sentimento difuso de pessoas sem esperança e principalmente sem esperança pelos mecanismos institucionais. Lembrando que o artigo 142, que depende de interpretações, mas juristas renomados como Ives Gandra Martins têm lá uma interpretação, ou então o desembargador Ivan Sartori, de que pode ser usada para colocar esse limite, sim, restabelecer ordem e divisão entre poderes, né? Mas veja, está na Constituição o artigo 142. Como é que pode ser inconstitucional você mencionar o artigo da Constituição? É um paradoxo, mas chegamos a esse ponto. Enquanto que inúmeras coisas que são claramente inconstitucionais e que não estão previstas na Constituição, você pode, inclusive, incitar crime. Como, por exemplo, a questão de drogas e tudo, aborto, né? Vamos voltar para o Lula. Então, esse duplo padrão é que salta aos olhos. Me desculpa aí, nesse caso, voltar à questão da eterna divergência / complementariedade do podcast. Mas se não identificarmos que esse abuso de poder salta numa perna só, que nem o Saci Pererê, e só pisa na direita para proteger a esquerda que tem um salvo conduto, ou pelo menos quem se diz de esquerda, vai lá, que sejam cínicos, hipócritas, mas se disse de esquerda, defendeu certas causas, entre aspas, progressistas, pode tudo. Agora, do lado de lá, não. Do lado de lá, é aquela velha máxima. Aos inimigos tudo, aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Só que nesse caso nem é a lei. É o arbítrio. É a lei criada da cabeça de ovo. Então, assim, é uma situação esdrúxula. É uma situação esdrúxula.
Aliás, esdrúxula, né?
Eu acho muito, só para fechar, que eu já estou acabando, mas eu acho temerário quem brinca com isso porque acha que o alvo vai ficar contido no bolsonarismo.
Aliás, né, Consta, que loucura que é o Alexandre, que é o alvo, né, do cabeçudo, tá lá julgando, né, não se declara impedido, não... É uma coisa assim, totalmente maluco isso.
Escárnio. Partiu pro...
Pois é, cabeça de ovo tá ousado, né? Tá ousado. Podemos chamar, Moraes, o senhor de cabeça de ovo? É fake news. Não é ovo. É uma bela uma cabeçona. O programa desta semana foi gravado antes de o presidente Jair Bolsonaro anunciar o indulto ao deputado Daniel Silveira. Mas não vamos deixar você, nosso ouvinte, na mão. Seguem as opiniões atualizadas de Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza a respeito do indulto.
Essa medida do presidente surpreendeu todo mundo. Não só pelo instrumento em si utilizado, que eu acredito que a maioria nem imaginava essa possibilidade, nem cogitava, nem visualizava, né, essa possibilidade, como também pela disposição de trombar com o Supremo. Então eu tenho a impressão de que também tem, quer dizer, além da via legal encontrada pelo presidente, também tem, como novidade, digamos assim, uma decisão dele de não engolir esse sapo. Uma decisão dele de, dessa vez, ir para o confronto dentro das leis, absolutamente dentro das leis. Tem até essa circunstância que eu acho que interessante para ele, é interessante e que acabou soando, né, muito simbólica e eloquente, que é o fato do próprio ministro Alexandre de Moraes, que é, né, digamos, o algoz do deputado Daniel Silveira, ser o autor, né, de algumas das principais fundamentações para esse instrumento da graça que pode ser concedida pelo presidente da República. Decisão assinada pelo ministro Alexandre de ação direta de inconstitucionalidade, enfim, a jurisprudência firmada pelo próprio Alexandre de Moraes, isso realmente, dentro das circunstâncias, soou, né, como uma ação estrategicamente muito eficaz da parte do presidente. Eu acho que tem uma novidade também em relação a essa postura que ele resolveu adotar, porque diversas vezes, acho que o presidente já transigiu com provocações e atropelos do STF, que talvez ele pudesse ter, enfim, buscado uma resistência maior. Ele teve, a gente sabe, são diversos, mas tem, por exemplo, a suspensão da nomeação que ele fez para a Direção-Geral da Polícia Federal. Acho que naquele momento ele resolveu acatar. Ele, sempre nesse aspecto da questão, que ele, essa imagem que ele usa sempre, jogar dentro das quatro linhas, ou seja, de não consumar a caricatura que muitos projetam nele, daquele que vai ceder a uma tentação autoritária, etc. Eu acho que o presidente teve muito esse cuidado o tempo todo. E o STF sabe, né, desse cuidado e, por causa disso, avançou vários sinais. E a novidade agora é que o presidente resolveu reagir. Eu acho que, em outras oportunidades, ele poderia também, até, evidentemente, dentro do ambiente legal, que comporta muita subjetividade, e nessa área que o STF atua, interpretações e tal, e é claro que nessa linha, aos nossos olhos, acho que todos nós, pelo menos aqui, que observamos isso, percebemos que o Supremo sai da legalidade, até como nesses inquéritos das fake news, dos atos antidemocráticos, etc., que se faz ali uma formulação aparentemente legal, mas a partir de uma tese vaga, o STF sai tomando decisões que não encontram base no direito. Ou seja, o STF está já há bastante tempo agindo nessa zona cinzenta, né? Se é que a gente pode dizer assim, da suposta legalidade. Só que o presidente, acho que poderia, não só nesse episódio da Polícia Federal, eu tenho a impressão de que ele poderia ter oposto resistência outras vezes, nessa linha dessa disputa de recursos, de artifícios. Por exemplo, as decisões do STF na pandemia, o presidente não usou ali, ele teve um determinado momento que ele chegou a fazer um decreto, por exemplo, sobre o funcionamento de determinadas atividades durante a pandemia, e esse decreto foi derrubado pelo STF. Em várias dessas frentes na pandemia, eu tenho a impressão de que o presidente poderia ter recorrido, por exemplo, à Defensoria Pública da União, como ele chegou a fazer pontualmente, ou até a Defensoria Pública, acho que talvez sem a demanda do presidente, agiu. Mas, em relação ao funcionamento de atividades, por exemplo, em relação à obrigatoriedade de vacinas, onde o STF tem tomado decisões que, se você olhar friamente a lei, elas não estão bem embasadas, porque a lei que prevê até a obrigatoriedade, né, de um suposto programa de imunização, etc., ela requer a fundamentação científica para essa necessidade e ela nunca foi apresentada para a questão da vacinação compulsória, a devida fundamentação científica. Não vou me alongar nesse ponto aqui, mas evidentemente que seria preciso provar que a vacinação universal tem o condão de representar um bloqueio sanitário, o que não é o caso, né, porque essas vacinas não impedem o contágio, e você também teria que demonstrar a segurança da aplicação dessas vacinas, o que também não é possível porque elas ainda estão em estudo. Então, só fazendo esse parênteses para dizer que, nesses casos, o presidente, por exemplo, sendo contra a vacinação obrigatória, eu acho que ele poderia ter oposto mais resistência a esses passaportes sanitários que foram sendo decretados localmente, as decisões do Supremo que chegam a caçar aí medidas contra o passaporte sanitário, e vários outros aspectos. Eu acho que o presidente não quis, por exemplo, só para concluir nesse caso das vacinas que eu estou usando para ilustrar, eu acho que o presidente não quis aparecer nessa disputa fincando o pé nesse ponto. Acho que ele percebeu, por exemplo, né, que boa parte da população, não sei que percentual, mas acredita nas vacinas ou deseja as vacinas e tal. E até em relação ao lockdown também é a mesma coisa. Ele foi claro sobre a sua posição de ser contra, mas a gente tem que lembrar que é o presidente da República que viu o toque de recolher sendo decretado em vários locais do território nacional, e muitos, na maioria talvez. E ele não disputou isso. Eu acho que ele poderia ter disputado mais, não era fácil, etc. E agora a gente vem nesse ponto do Daniel Silveira, e eu acho que aí, então, além do instrumento que ele traz, que de fato é um achado, né, digamos, em termos de direito, o presidente também dá um sinal de que esse caso é um símbolo para ele. Né, a prisão do Daniel Silveira, né, que é um deputado da sua base, que o apoia, etc., seria, para ele, acho, um símbolo muito negativo, especialmente no ano eleitoral, né, tirando ali um deputado eleito das suas funções e colocando na prisão. E aí eu já estou especulando aqui, mas eu acho que ele considerou que isso seria um pouco um troféu do STF na linha do que o STF está fazendo o tempo todo nesse processo, que é meio dizer, na eleição mando eu, e evidentemente que nessa linha o STF já fez de tudo, está embargando o debate sobre segurança eleitoral, por exemplo, que é o que o presidente traz muito, né? É muito quem puxa esse debate. Já inscreveu o presidente no inquérito de fake news, acusando o presidente pelo fato do presidente estar citando a violação do sistema na eleição anterior para a presidencial. Então, evidentemente que isso acredito eu, né, que para o presidente o caso Daniel Silveira se tornou um símbolo, né, dessa encruzilhada aí. O STF deve estar pensando a mesma coisa. Ele quer colocar esse símbolo, né, esse projeto de lei das fake news, por exemplo, que é, como já falamos aqui, não vou me estender, que é uma aberração, que é uma mordaça, que, de novo, traz para a subjetividade, né, a possibilidade de você, criar um ambiente em que o juiz coloca a sua vontade acima das leis, porque essa lei é isso, né? Ela vai permitir, ela irá permitir se passar que o ministro do STF praticamente escolha o que se pode falar, e dependendo de quem falar e do que falar, a gente já viu que as alegações, né, a preparação, o ensaio para essa situação toda, né? Isso aqui é subversão à ordem, isso aqui é ameaça à democracia, isso é ato antidemocrático, e vai lá e caça. Né, a Voz, o STF fez isso em relação a perfis de rede social, uma ação que já era ditatorial, e uma lei nesse sentido, evidentemente, pode levar até o STF, nessa feira de alegações, né, em que está virando direito no Brasil, a caçar a chapa, a candidatura do presidente. Muita gente diz que, inclusive, é isso que está em preparação. Acho que a resposta do presidente, nesse caso Daniel Silveira, é uma resposta a várias questões do STF, especificamente essa, da eleição. É claro que essa disputa envolvendo Daniel Silveira, que é muito um símbolo, ela vai continuar, e esse estado de coisas vai continuar até a eleição, infelizmente. E a gente sabe como funciona. Vai lá um partido, vai lá a rede, né, faz uma representação no STF contra o presidente, contra a medida do presidente, aí o STF acata, enfim. Nós já sabemos como tem funcionado aí a política disfarçada de institucionalidade. Então, é uma medida muito interessante. Já falamos aí, né, sobre a questão que envolve o caso Daniel Silveira em si, já falamos da deformação do processo, já falamos da omissão do parlamento, da Câmara especificamente, ao não proteger a imunidade do deputado. Poderia, né, ter sido, e talvez deveria ter sido levado ao Conselho de Ética para julgar a questão do decoro pela gravidade das palavras colocadas, mas isso teria que ter acontecido no ambiente do parlamento. E não aconteceu. Então, dessa maneira, o presidente, pela primeira vez, reage frontalmente, dentro das quatro linhas, mas pela primeira vez reage frontalmente, no meu entender, a uma medida que ele e muita gente considera, e nós aqui também consideramos, equivocada, e repleta de falhas dentro da legalidade, que foi o processo Daniel Silveira. Agora vamos ver o desdobramento, porque não vai faltar desdobramento nesse caso e de outros que, infelizmente, né, como já assinalamos aqui, indicam altas probabilidades de um conflito que não... Enfim, né, que não está dentro da normalidade, já não está, né, dentro da normalidade democrática. E a gente espera que isso não descambe realmente para uma confusão maior, porque aí, tudo bem, todo mundo muito indignado, todo mundo não, mas uma grande maioria, as pessoas que têm ido às ruas em manifestações gigantescas e caudalosas, são um sinal inequívoco de indignação e de revolta com as condutas abusivas do Supremo Tribunal Federal. E então é uma resposta dentro da democracia, mas não é possível que você precise, né, que a população esteja, né, fisicamente nas ruas para fazer a instituição funcionar. Então vamos ver se quem está fora do seu juízo retoma o juízo.
Olha, Jones, eu confesso que eu fui pego de surpresa, acho que como todo mundo, né, com a decisão do presidente. Eu tinha, no dia do julgamento, inclusive, postado uma mensagem no meu Twitter que viralizou, né, dizendo que capitão que abandona soldado demais acaba isolado e refém dos inimigos. E fui muito criticado por uma base bolsonarista por isso. Era um alerta, né? Era um alerta, não uma crítica necessariamente. Ninguém espera que o presidente vá ser o salvador da pátria, que vá sozinho resolver tudo. Mas era, pelo menos eu esperava, uma sinalização pública, né, de apoio e de condenação do que aconteceu, até porque o ministro indicado pelo presidente votou junto com o relator, né? Então eu queria uma reação de palavras. E o que veio foi uma reação com uma bela de uma atitude corajosa, né? Muito corajosa e estratégica. Quer dizer, um golpe de mestre. Aí dá para dizer que o presidente jogou xadrez, né? Muita gente brinca do negócio do xadrez 4D, mas dessa vez ele jogou xadrez. Ele colocou o STF numa sinuca de bico. Até porque nós temos declarações de ministros como o Roberto Barroso e o próprio Alexandre de Moraes dizendo que indulto é isso aí, é poder executivo que concede e cabe ao STF apenas exercer. Então eles não têm agora muito o que fazer. Né? Vamos ver, né, as cenas dos próximos capítulos. Sem dúvida esticou um pouco a corda, sem dúvida tensiona ainda mais, né, o relacionamento entre o Poder Executivo e o Supremo Tribunal Federal, mas tem que ser. Porque não dá para ser sem intenção com um lado só abusando e jogando fora das quatro linhas. E era isso que estava acontecendo antes. Então eu aplaudo de pé esse indulto, essa graça concedida pelo presidente ao deputado Daniel Silveira.
Com isto chegamos ao fim de mais um podcast O Papo É. O programa está disponível nas principais plataformas de streaming. Se você é assinante, muito obrigado. Se você ainda não é, entre em gazetadopovo.com.br/assinaturas, encontre um plano adequado ao seu orçamento e nos ajude a manter o podcast no ar. Até semana que vem.